Olá, sejam muito bem-vindos ao Posse de Bola número 413, se eu não perdi a conta, edição gravada na segunda-feira, dia 15 de abril. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Mauro César Pereira, Juca Kfouri, José Trajano, Danilo Lavieri e Arnaldo Ribeiro. Acabou a farra, hein? A minha e do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro começou o mais disputado e cascudo da temporada. E começou mal, para variar, para a arbitragem. Vários jogos com polêmicas. E também sem surpresas. Adivinha quem já saiu na frente? Eles mesmos, Palmeiras e Flamengo. Os dois venceram fora de casa. Verdão fez 1 a 0 no Vitória e o Flamengo bateu o Atlético Goianiense em Goiânia, mas com uma péssima arbitragem ajudando. Vamos falar sobre isso. Teve Palmeiras, teve Flamengo, mas a grande vitória da rodada, uma das grandes vitórias, foi do Atlético Paranaense e do Cuca. Goleou o Cuiabá 4 a 0. O Corinthians ficou num 0 a 0 com o Galo em Itaquera. Também com arbitragem ruim e também com aquelas coisas que acontecem em todo jogo. O Fagner dando uma aula lá de MMA, Kung Fu e não sendo expulso. E a grande decepção foi o São Paulo, derrotado em casa pelo Fortaleza mais uma vez. Já virou freguês do Fortaleza. O Carpini parece ser aquele técnico empregado mais desempregado desse começo de campeonato. Ah, além da arbitragem, teve também outro tipo de reclamação. Gramados ruins nesse começo do brasileiro, sobrou chiadeira para todo lado. Tem tristeza também lá na Inglaterra, porque o Arsenal e o Liverpool conseguiram de novo dar de bandeja praticamente o título para o City. Falaremos sobre isso. Mas temos uma enquete aqui para quem está nos acompanhando ao vivo. E a pergunta é a seguinte: qual o grande resultado desta primeira rodada? Vitória do Fortaleza, a goleada do Furacão, a vitória do Fla ou a vitória do Palmeiras? Qual desses quatro jogos foi aquele que falou, opa, o grande jogo aí que vai desta primeira rodada, o grande resultado desta primeira rodada. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Quero os seus likes, pelo amor de Deus, mandem aí seus likes. O Juca vai dar a nossa meta de likes e venha com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom dia, José Trajano.
Bom dia, boa tarde, boa noite. O Juca já está falando lá, 5 mil.
5
5
mil,
mil.
vambora.
5 mil. Começou a farra, não acabou a farra, não. O que houve aí na primeira rodada foi uma baita de uma farra. Farra do gramado ruim, do VAR, da arbitragem, de técnico expulso, do Flamengo jogando muito mal. Você falou, Flamengo, o Flamengo jogou pessimamente, é líder, líder com uma rodada. O que teve de bom do Flamengo foi o gol do De La Cruz, golaço, de falta. Né? Primeiro gol dele com a camisa rubro-negra. O acontecimento que chamou mais atenção para mim, porque tem tanta coisa que chamou atenção, Fortaleza foi legal, São Paulo Carpini perdeu de novo, né? O Furacão que está querendo entrar nessa lista aí dos candidatos, mas é muito cedo ainda e tal. Foi a manifestação das jogadoras do futebol feminino no brasileiro feminino. Isso, para mim, foi um gesto muito interessante em todas as partidas. Sabe? Se manifestando contra a volta do técnico Santista, que é acusado de assédio sexual e moral por 19 jogadoras diferentes. Esse foi um gesto que me chamou muito a atenção, que não era um brasileiro masculino, porque não se espera muito do brasileiro masculino, dos jogadores tomarem atitude e tal, né? Então a farra não acabou porque continuou. O Fagner continuou distribuindo pontapé, né? O VAR sendo personagem, protagonista da rodada, os juízes de quinta categoria. Eu estava lendo até que o Arnaldo colocou que os principais árbitros brasileiros não estão aí no Brasil. Estão fazendo
Isso.
curso, não é isso? Estão fazendo curso no exterior. Começou o brasileiro e os
Isso.
caras estão fora, não é isso, Arnaldo?
Exatamente.
Exatamente. Então, como a gente fala, acabou a farra, não, começou a farra, e a continuar assim vai ser um problema muito sério. Toda semana a gente vai ficar aqui. Vai ser. Já imaginou se as rodadas continuarem desse jeito? Então vai ser um. O que é que a gente vai discutir? Vai chegar uma hora que você não pode nem analisar a performance num time, se está bem, se está mal, jogador que está se destacando, se tem alguma coisa em ascensão. Não. O lado ruim acaba tomando conta, né? Dominando as conversas. Se você botasse ontem nas mesas redondas, na pauta dos programas, não sei o quê, destaque, é tudo de ruim. O lado bom é jogado no lixo. O que é o lado bom no futebol? É ver um time jogar bem, gols bonitos, o juiz não atrapalhando, o VAR não atrapalhando, bom público nos estádios, as torcidas se manifestando do jeito legal, isso é o lado legal. Mas o que nós vimos na primeira rodada, se é prenúncio, se é um avant-premier do que vai acontecer, nós estamos fritos. Estamos fritos definitivamente, porque a coisa foi... Olha, juntou muita coisa ruim. Juntou muita coisa ruim, que já vem vendo, né? Já vem, né? Nós estamos aí no quarto mês, no ano, mas a expectativa em relação ao primeiro, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro foi um desastre, foi um desastre. Então, a farra começou.
Muito bem, eu fico decepcionado porque eu adoro o Campeonato Brasileiro, acho o campeonato muito legal, começar com arbitragem atrapalhando é demais. Ô, Juca, Palmeiras e Flamengo, hein? Para variar, ganharam fora de casa, estão lá já na liderança, e o Furacão como intruso. Você está surpreso ou não? Bom dia.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Não estou surpreso. Eu, mais uma vez, diria que essa minha primeira participação deveria se limitar a subscrever o que o Zé Trajano disse. Estou de pleno acordo com ele. Também fiquei muito feliz e tocado com a manifestação das jogadoras que disputam o Campeonato Brasileiro Feminino. Mais uma vitória do Corinthians, por sinal, 100%, 5 jogos. Ganhou do Santos na Vila Belmiro. O jogo, assim, o time que mais agradou aos olhos foi o Atlético Paranaense. Alguém dirá, bah, mas o Cuiabá, fora de casa, primeira rodada, 4-0. É verdade. O Atlético tinha feito 3-0 no Maringá na decisão do Campeonato Paranaense. Ah, mas o Maringá aí fez 6-0 no Rayo Vallecano na Copa Sul-Americana. Ah, mas o Rayo Vallecano... Pois é. O Atlético Paranaense está fazendo aquilo que o time melhor deve fazer com os times piores. Vai, enfia uma pancada de gols, né, e resolve o seu problema. Vamos ver agora, né, nesse meio de semana, tem o Grêmio do Renato, né, que perdeu mais uma vez, né, e perdeu para o Vasco, né, num jogo tumultuado também do ponto de vista da arbitragem. É aquilo, o Palmeiras... ganhou jogando ali exatamente na conta do chá. Fez 1-0 aos 20 minutos e falou, acabou o jogo. Acabou o jogo, vamos administrar isso aqui. Não correu risco praticamente, o Everton teve que fazer 2 defesas e perdeu lá 2-3 gols, mas uma vitória absolutamente tranquila naquele jeitão do Palmeiras. Não é hora de grandes esforços. Tem um calendário árduo pela frente, vamos fazer o nosso jogo aqui, voltar para São Paulo com 3 pontos. E o Flamengo, eu quero dar um desconto, foi péssimo, realmente foi péssimo. O jogo em si foi um horror. Agora, eu quero ser coerente, se eu acho, como acho, que não se pode disputar um campeonato brasileiro como se fosse futebol de praia, futebol de areia, eu não posso exigir do Flamengo mais do que o Flamengo mostrou no areião, né, do Serra Dourada. Serra Dourada que já foi o gramado exemplar do Brasil quando inaugurado em 75, hoje é uma brincadeira você chamar aquilo de gramado. Você expor um time caro como é o time do Flamengo àquele gramado é um desrespeito que um dia eu gostaria... os jogadores se recusassem a jogar, dissessem, não, aqui nós não vamos jogar. E a diretoria respaldasse, nós não vamos jogar aqui, porque não estamos dispostos a nos submeter a tamanho risco. Fora o desrespeito com o torcedor. O estádio lota e vê um espetáculo abaixo da crítica, porque não é possível jogar futebol num bom gramado como aquele. E já me antecipo, porque sei que serei voz solitária, eu daria, sem pestanejar, o pênalti no Bruno Henrique. Sem pestanejar. Sem querer, por querer, não importa. O fato é que a cotovelada atingiu o Bruno Henrique e, para mim, aquilo é pênalti. Então, não tenho restrição à marcação do pênalti, mas sim à insegurança do jovem árbitro que estava em campo. Tanto ele... quanto o que apitou aqui em Itaquera, revelaram que não tem a menor maturidade para dirigir jogos grandes no futebol brasileiro. A insegurança, o que apitou aqui em Itaquera, ele não apitou. Ele conversou o tempo todo com o VAR. O tempo todo. E no lance mais capital, que foi a selvageria que o Fagner cometeu, limitou-se a um cartão amarelo, né? E a perna do Zaracho mostrou a que ponto foi a violência cometida, mais uma, pelo Fagner. Enfim, começamos como caranguejo, andando para trás. Esse é o Campeonato Brasileiro da Casa Bandida do Futebol, que tem problemas mais graves para resolver, entre os quais denúncias de assédio sexual e moral por parte de presidente, de diretores da entidade. Esse é o futebol brasileiro. Eu, como Eduardo Girão, gostaria de poder dizer I have a dream. Eu queria trabalhar na Premier League. Eu queria estar fazendo o posse de bola em Londres, ou em Manchester, ou em Liverpool, porque ali é diferente. Ali as coisas andam como o futebol deve andar.
Muito bem, ó, dando nome aos bois aqui, o árbitro do jogo do Flamengo, André Luiz Policarpo Bento, o árbitro do jogo do Corinthians, aliás, no caso do Flamengo, o VAR era ele mesmo, Wagner Reway, e no jogo do Corinthians, Yuri Elino Ferreira da Cruz. Olá, Lavieri!
Âncora, eu me limito a não dar os nomes dos assopradores de apito, que é uma maneira de eu evitar de ser processado.
Ok. Muito bem, tá falado. Boa. O Lavieri, 1-0, Palmeiras, para variar, começando o ano como terminou ano passado, vai lá, ganha, sem grandes detalhes. E olha só o Abel, ele não só não reclamou da arbitragem dessa vez, como elogiou o Braulio da Silva Machado. Exato. Olha lá, 1-0 para o Palmeiras, estreando.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. De fato, o Palmeiras fez o que a gente está acostumado a ver nos últimos campeonatos, as várias manchetes que às vezes a gente solta, que é jogou mal, jogou para o gasto, mas venceu. E 3 pontos. Jogou num gramado horrível, assim como aconteceu com o Flamengo, jogou com um time com alguns jogadores poupados, sem Aníbal Moreno, sem Gustavo Gomes, já prevendo a sequência que tem pela frente com Inter, Flamengo, Independiente Del Valle, São Paulo, uma sequência pesada, pegou o jogo contra o Vitória, poupou alguns jogadores e conseguiu uma vitória. Conseguiu um triunfo no Barradão. Um jogo, de fato, Palmeiras não foi incrível, mas 3 pontos. E saiu, largou daquela forma que a gente já está acostumado a falar aqui em todos os programas, a primeira rodada vale tanto quanto a última, e o Palmeiras já é especialista nisso. É uma arbitragem que, de fato, os jogadores demoraram a entender. O Braulio deixava tudo correr, todas as faltas, muitos jogadores, inclusive dos dois times, sofriam a falta, sofriam um encontrão, achavam que ia ser falta, caíam no gramado e ficavam esperando, e o árbitro, ó, mandava seguir. Demoraram a entender, depois que entenderam, o jogo seguiu bem, de fato, eu acho que em alguns momentos o árbitro errou, mas ele teve um critério que aparentemente foi um critério assim, definido em todas as, na maior parte dos momentos, ele seguiu esse mesmo critério, nem todo encontrão era falta. Queria assim, aproveitar, além de destacar isso, né, do gramado muito ruim, como aconteceu o gramado também do Atlético Goianiense e do Flamengo, as arbitragens, a gente falou muito do Atlético Mineiro e do Corinthians, do Flamengo e do Atlético Goianiense, a gente tem que falar também do Vasco e do Grêmio, que foi uma arbitragem de maluco. Agora, o lance da primeira rodada, para mim, não sei se vocês viram, foi o torcedor do Cruzeiro que saiu, errou a entrada de carro e desceu as escadarias de torcedor com o seu carro, ficou entalado na escadaria do Mineirão. Assim, o negócio
já fez isso na faculdade.
Eu nunca. Quando eu vi a cena, eu custei acreditar, é um negócio surreal. Mas, de fato, uma primeira rodada para deixar a gente bem triste, porque nível de jogos... Na sexta-feira a gente falou, vamos contar aqui quantos jogos bons tem o Brasileirão. Se a gente contar, a gente vai contar poucos, talvez, do Atlético Paranaense, com todas as ressalvas feitas pelo Juca Kfouri, e olhe lá, porque os outros jogos foram bem ruins, com nível técnico abaixo, arbitragem ruim, e gramados muito ruins. Aliás, o Abel, né, Tirone, elogiou a arbitragem e falou, olha, para jogar nesse gramado do Barradão aqui, eu prefiro jogar no sintético. Agora que o sintético do Palmeiras voltou a ser aceitável, voltou a falar que prefere jogar lá no sintético
Danilo,
no parque do que jogar no
gramado. Pois é.
Danilo, o Zé Trajano me corrige se eu estiver errado, mas você sabe que houve um grande cronista social no Brasil, talvez o pai da crônica social moderna no Brasil, chamado Ibrahim Suede, e ele dizia que cavalo não desce escada.
Cavalo não desce escada, ademã que eu vou em frente.
Ademã que eu vou em frente. Ademã de leve.
Agora, carro desce escada, entendeu?
É isso. A cena é surreal, eu não acreditei.
É bizarro.
O âncora, antes de você passar para o Arnaldo Brumal, você viu aquele negócio que eu falei no início da minha participação. Aconteceu tanta coisa, que o jogo do São Paulo...
Ninguém falou do Carpini.
O Danilo não falou do Fortaleza, por exemplo. Veja você.
É verdade.
Não? Esqueceu de falar do Fortaleza. Ele que está lá. Você não sabe falar.
É verdade. Exatamente. Falaremos sobre isso. Arnaldo, o Abel não reclamou da arbitragem, pelo contrário, elogiou o Braulio Silva Machado e falou que, se for assim, prefere gramado sintético. Fato é que Palmeiras e Flamengo, como eu já desconfiava, estão aí à frente dos outros, tem Atlético Paranaense na jogada.
Eles venceram bem os times que subiram, dois times que subiram da Série B, né? Como visitantes, venceram bem, fizeram os três pontos para uma largada importante. O que mais... no Abel não me surpreende nada, né? O discurso é um na vitória, outro na derrota. Tem muito jogador do Santos que reclamou do gramado novo do Allianz Parque com Cortiça no final do Paulista passado. Então eu continuo sendo contra o gramado sintético. Mas o que não surpreende, e isso que me chateia, é que tudo isso que aconteceu de ruim era previsível na primeira rodada, né? Então na quinta-feira, o Trajano falou do meu post, né, no Twitter sobre arbitragem. Na quinta-feira, eu sou obcecado por escala de arbitragem, porque elas dão pistas do que vai acontecer depois, né? E aí as pessoas acho que não entendem que uma escala mal feita, ela já é um grande indício de problema num jogo. E na quinta-feira foi divulgada a escala de arbitragem, não só da primeira rodada, como da segunda do campeonato, coisa que nunca acontece, normalmente é rodada a rodada. E aí eu percebi que praticamente não tinha nenhum árbitro rodado, conhecido na primeira rodada, e um ou outro voltava na segunda rodada. Falei que isso aqui tá meio estranho, que coisa é essa? E aí é aquilo, alguns árbitros, os dois mais rodados e experientes do futebol brasileiro, os que apitaram na Copa do Mundo, Klaus e o Wilton Pereira Sampaio, estão fora do país fazendo cursos, e o Wilson Seneme, da CBF, presidente da comissão, resolveu fazer experiências, colocar vários árbitros novatos, alguns com experiência zero na Série A, para apitar a primeira rodada, e já adianto para vocês, vai ter na segunda também, menos, mas vai ter. E não se brinca com o campeonato mais importante do país, e ele brincou. E o saldo é esse aí que a gente está falando. Por que o Abel não reclamou da arbitragem? Porque o dele era o único jogo que tinha um árbitro rodado, experiente, o Braulio. O único jogo que tinha um árbitro. A altura do jogo era Vitória e Palmeiras. Os demais, o jogo do Corinthians, o jogo do Flamengo, o jogo do São Paulo, todos os árbitros estreantes, praticamente assim. Então, era
o Flávio Guerra é rodadinho, bem... hein, Arnaldo? O Flávio Guerra, quem? Do Vasco e Grêmio, é rodadinho ele, hein? O Flávio
rodado,
Guerra.
Exato.
Não é o Flávio Guerra, o Flávio de Souza. É árbitro de São Paulo, Flávio que apitou a primeira partida da final.
Flávio de Souza, isso.
Aí tem um problema, né? Aí tem um problema, né, Danilo? Porque a VAR do jogo é a Daiane Novata, que causou tanta polêmica no Paulista, e ele foi discutir com a Daiane lá. Não sei se você viu. Ele não ia aceitar nada que a Daiane falasse. Porque já tem uma... A escala foi mal feita ali também, Daiane e Flávio. Escala diz muita coisa sobre arbitragem. E aí, Tironi, gramado. Gramado também. Sabe por quê? Porque os times que vieram da... Se você notar, reclamação do gramado no Serra Dourada. Reclamação do gramado no Barradão. Vocês viram o gramado do Heriberto Ulce? Criciúma e Juventude? Lamaçal? Então, assim, os times que subiram para disputar a Série A também precisariam de um upgrade, como gostaria de dizer o âncora, nos seus terrenos. No caso do Atlético Goianiense, vai além, né? Não é o campo do Atlético Goianiense. O Serra Dourada não é utilizado mais, gente. Foi utilizado para caber a torcida do Flamengo. O Atlético quis jogar lá. Então, a responsabilidade é do Atlético. O Atlético não vai jogar mais no Serra Dourada, esquece. Até porque favorece o adversário, o ambiente, né? Vai jogar no Ascioli. O gramado do Atlético Goianiense, do Antônio Ascioli, é perfeito, é ótimo. Mas eles foram jogar no Serra Dourada, que recebe mais show, corrida de cavalo e o caramba quatro, do que jogo de futebol. Então, muita coisa que a gente está vendo aqui, está reclamando, na quinta-feira já dava para saber. Lamentavelmente, né? Lamentavelmente. E dava para saber também que Flamengo e Palmeiras são os mais fortes e que o Atlético Paranaense é o time candidato à surpresa no campeonato, porque tem um monte de jogador bom e um técnico bom, que estava cancelado, agora está voltando ao futebol, mas ele é um bom técnico. Então, eu acho que surpresa... Aliás, outra não surpresa. O Thiago Carpini no comando do São Paulo contra o Fortaleza. E não é surpresa alguma. Então, vamos lá. Quem sabe na segunda rodada teremos surpresas de verdade.
Falaremos sobre isso.
Eu tenho candidato a personagens da semana, que é outro quadro que a gente poderia ter aí.
Isso.
Se fossem quatro opções, nós temos sempre quatro opções, né?
Uhum.
Nas enquetes. Eu tenho isso. Três opções. Um cara da marreta lá do Serra Dourada. O sujeito do carro na escada do jogo do Cruzeiro. Perfeito. E a mulher, a Daiane, que eu falo, foi pelos cotovelos lá no jogo do Vasco. Três sugestões para personagens da primeira rodada.
Excelente. Ô, Mauro, aquela coisa que você mais gosta de fazer, a gente já pegar na primeira rodada e já falar, vai acontecer isso lá na 38ª, no final, é o seu exercício predileto, que é o que sabemos, sobre previsões do Campeonato Brasileiro. Porém, não vamos prever o que vai acontecer no futuro, mas o Flamengo, independentemente da questão da arbitragem, decepcionou nessa primeira rodada, me parece.
A atuação do Flamengo foi horrível, foi a pior do ano. Mais uma vez, com um homem a mais, por muito tempo, não soube tirar proveito dessa vantagem numérica, né? Acho que é uma acomodação. O Tite foi muito mal também, escolhas, as trocas que fez. No final do jogo ele coloca um outro centroavante, o Carlinhos, e tira um zagueiro. A defesa vira uma grande bagunça, uma desorganização total. Acho que o Flamengo teve um jogo muito ruim. Não merecia vencer. Se tivesse que ter ou empata ou perde. A vitória não mereceu. Independentemente das questões de arbitragem, o Flamengo não merecia vencer. Foi um jogo muito ruim. Eu estou imaginando que ele vai fazer mudanças para quarta-feira contra o São Paulo. Porque ele não vai fazer críticas na coletiva, evidentemente, ao time. Os técnicos geralmente não fazem isso, o Tite nesse ponto, nunca espere isso dele. Mas eu imagino que ele vai tomar algumas decisões, algumas mudanças ele possa fazer, deva fazer. E há de se registrar também o mau desempenho do Arrascaeta, já alguns jogos que ele vem jogando muito mal mesmo. Mas a atuação foi péssima, 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 uma coisa assim deplorável. Né? E com uma vantagem de novo durante um bom tempo, tendo 11 contra 10. Agora, o jogo acabou sendo muito ofuscado também pelo gramado, de fato, concordo com o Arnaldo. Ontem eu vi muita gente falando, coitadinho do Atlético, na transmissão que eu vi, então, o Atlético, coitado, prejudica, ele que escolheu jogar lá, porque queria dinheiro da arrecadação, não é isso? Uhum. Abriu lá metade do estádio para a torcida do Flamengo, ele que quis, o Atlético quis jogar lá, ele tinha uma opção. Então, o Atlético não é coitadinho, não. Aí quem pode reclamar é o visitante, que foi jogar num gramado ruim, aliás, ruim não, impraticável. É um gramado péssimo, uma coisa medonha, né? Com aquelas placas saindo, aquela coisa toda. O estádio estava fechado há muito tempo, então o que se vendeu foi que não recuperaram o estádio, mexeram, estava muito ruim. Mas o jogo acabou sendo o jogo só da arbitragem. Eu acho que o árbitro acertou mais do que errou no jogo. Mas para mim ele comete um erro capital. Eu acho que independentemente de se na Premier League marca ou não marca os pênaltis, eu entendo que o futebol não é isso. O jogador salta, o maguinho, cabeceia a bola... Ele salta mais que o Bruno Henrique, quando ele desce, o braço atinge o Bruno Henrique. Para mim, isso é tão acidental quanto o choque de cabeça ali do Adriano com o Vinha. Os dois bateram a cabeça, os dois saíram do jogo. O Vinha ainda foi para o hospital. Mesma coisa, nenhum dos dois quis cabecear o colega de profissão. E eu acho que o Maguinho não quis acertar o Bruno Henrique. Ele saltou, disputou a bola, acidente de trabalho. Agora, como é que você salta com o braço amarrado? Experimenta saltar com o braço preso. Amarra uma corda nos braços e fica pulando. Todo mundo toma impulso para saltar, isso é óbvio. E foi o que o rapaz fez. Então eu entendo que aquilo ali Para mim, isso nunca deveria ser marcado falta, como também não engula aquela história do jogador abrir o braço para ganhar uma área maior e fazer uma proteção, e o adversário, às vezes, enfia a cara, o cara enfia a cara no braço do adversário, sem exagero. E põe a mão no rosto, parece que estão arrancando seus olhos, rola no gramado, finge que fraturou, que está cego, ai meu Deus, grita, e os caras vão lá e dão um cartão, marcam falta. Muitas vezes não é nada, o cara só abriu o braço para fazer uma proteção. Isso sempre houve no futebol, gente. Sempre houve. E agora, muitas vezes, a malandragem é essa. E os árbitros, muitas vezes, caem, porque eu entendo que muitos árbitros não entendem como se processa o jogo. Eles vão, são verdadeiros, como diria o Tostão, é o Zé Regrinha, né? O cara só vai ali naquilo que ele interpreta daquela maneira. Então, para mim, o pênalti é um erro. Agora, daí, como eu vi aqui na internet, insinuações de que o árbitro estaria encomendado, fabricando resultado. Gente, vamos recapitular. Ele deu um pênalti contra o Flamengo, que eu achei bem feito, pela tolice do Léo Pereira, ninguém dá aquilo. Ninguém dá aquilo. Nem aqui, nem na Premier League. Eu conversei com alguns ex-árbitros ontem para entender as recomendações, e um deles falou o seguinte, sabe o que eu faço, Mauro? Ali na hora, eu dou a falta do jogador do Atlético, Luiz Felipe. Falei, poxa, mas o Léo Pereira empurrou ele depois. Mas antes ele foi lá e incomodou o goleiro. Não pode importunar o goleiro na reposição de bola. Isso já acabou há muito tempo, né? Antigamente podia. Tinha até aquele lance que o goleiro quicava a bola e alguém podia tomar a bola enquanto ela estava no ar. Isso não pode mais. O goleiro tem que ter liberdade para repor a bola em jogo. Inclusive, quando essa mudança foi feita, o argumento era acelerar o jogo, né? Então deixar o goleiro repor a bola com liberdade. Então o atacante adversário não pode importuná-lo. Ele dava uma falta ali do jogador, uma infração, uma falta técnica, atitude de inconveniência, lá o diabo que ele quisesse. E parava o lance. Ah, mas o empurrão do Léo Pereira, isso a jogada já estava parada, eu já dei a falta. Ele poderia fazer isso, acomodava, não dava o pênalti contra o time grande e ficava por isso mesmo. Né? Ele poderia ter expulsado o Alejo, que chutou a cara do Ayrton Lucas no primeiro tempo. O William Arão foi expulso duas vezes em jogadas muito parecidas. Ambas em jogos contra equatorianos. Na Recopa 2020, contra o Independiente Del Valle e contra a LDU de Quito, no mesmo ano pela Libertadores, depois já durante aquele período da pandemia, sem público. Né? Duas vezes o William Arão levantou o pé. O André do Fluminense não foi expulso, não foi marcado falta dentro da área. No jogo contra o Argentino Júnior do ano passado do Maracanã, isso foi muito comentado. Por que não aconteceu nada? Por que o André não foi punido? Na Argentina eles lembram bem, aqui passou batido, pouca gente observou. Mas ele foi lá e deu amarelo. Se ele quisesse realmente prejudicar o time da casa, ele dava vermelho. Com chance para isso ele teve. Né? A falta e a expulsão me pareceram corretas. O Alex Vinícius, jogador, ele dá um chute na canela do Pedro, o Pedro ia para dentro do gol, atira outro jogador, só se pegasse um Uber para alcançar o Pedro, uma moto, motoboy, ele estava lá atrás. O Pedro corria livre em direção ao gol. Ele foi lá e deu o cartão e marcou a falta. Da falta surgiu o gol do De La Cruz. Né? O gol anulado com a imagem do VAR, a origem da jogada é uma falta totalmente inexistente, que pouca gente percebeu. E aquela linha não dá para confiar, que diabo é aquilo aí? A gente fala isso quase toda semana, né? Então acho que ele acertou mais do que errou, mas para mim ele errou no lance capital. Ele errou no lance capital. Eu jamais aceitaria aquilo como pênalti, acho que foi um absurdo, ainda mais no momento daquele do jogo. Então acho que o Atlético tem razão para reclamar da marcação do pênalti. Achei péssima decisão, com a influência do VAR, né? Que foi lá e apitou e tal. Agora não teve só isso. No jogo do Vasco contra o Grêmio, teve pênalti para os dois lados. E aí, quando o VAR quis entrar em ação, o árbitro ignorou o VAR. Marcou, certo ou errado, decisão de campo foi o que prevaleceu. Quem apita, é ele ou é o VAR? Eu também acho que ele foi inflexível e errou. Mas a gente tem que decidir também o que a gente quer, que o VAR apite ou o cara apita. E no jogo Cruzeiro e Botafogo, teve um gol no lado do Cruzeiro que me pareceu que a bola bateu no braço do jogador do Botafogo. E teve isso também. Então, assim, são várias situações bizarras que vão acontecer sempre com árbitros novos ou velhos. Experientes ou inexperientes. Mas eu entendo que no jogo de ontem, você pode discordar das marcações do árbitro. Ele marcou contra os dois, gente. Ele não marcou contra um só. E daí, como eu vi gente insinuando, como se o cara tivesse ali para fabricar um resultado, isso é uma narrativa covarde, já tentam imputar a um clube específico, que é o Flamengo, os benefícios da arbitragem, como se os outros não fossem beneficiados. Isso é uma grande piada, isso é uma grande canalice, para dizer a palavra certa. E ontem o movimento estava muito forte em relação a isso. Isso eu acho um absurdo. Vamos ver a mesma eloquência de quem ontem estava arrancando as calças pela cabeça por conta dessa marcação de pênalti. Né? Eu também estava arrancando as calças pela cabeça, vou continuar arrancando as calças pela cabeça porque eu acho isso um absurdo, acho isso que é contra o futebol. Não importa a camisa, dane-se quem está jogando. E sobre o gramado artificial, se eu fosse técnico e jogasse o meu time no gramado ruim, aqui no Brasil, eu falaria, por exemplo, que entra aquele gramado e a opção que eu teria não seria nunca artificial, mas o gramado, por exemplo, da Neoquímica Arena do Corinthians em Itaquera. Não citaria o artificial, citaria o gramado do Corinthians ou algum outro bom gramado do futebol brasileiro.
É, esse negócio que o Mauro está falando sobre as questões da arbitragem, aí resvala, tá vendo? O John Textor avisou e ninguém deu bola pro que ele falou. São coisas diferentes, né? É meio covarde você falar que as pataquadas do John Textor também estão chanceladas por causa de uma arbitragem tenebrosa que foi ruim para todo lado, é ou não é, Juca?
Ah, a arbitragem no Brasil é ruim muito antes do John Textor nascer, não é nem dele chegar aqui. E não evoluiu. Então, não é por aí. Não precisa de inteligência artificial para diagnosticar os males das nossas arbitragens, nem muito menos dos nossos gramados. Agora, é claro que a responsabilidade pelo gramado do Serra Dourada é de quem escolheu jogar lá. Só que, antes disso, a dona CBF deveria ter um regulamento que exigisse um padrão de gramado, coisa que ela não faz. E que a Federação Paulista de Futebol fez já há algum tempo. Você vê o Campeonato Paulista disputado em gramados, se não são os europeus, os alemães, os ingleses, são gramados aceitáveis. E no Campeonato Brasileiro, não. E a responsabilidade é da dona CBF, que tem milhões no cofre e que não estabelece um padrão para os gramados do campeonato que ela organiza. Né? E também não precisa de inteligência artificial para constatar isso.
E que os clubes poderiam tomar a dianteira, né? Vamos lembrar disso, os clubes poderiam tomar a dianteira a partir de 2025, chancelados pela própria CBF, e mais uma vez a gente fala que não tiveram competência de se unir em torno dessa questão. Eles estão pensando só em R$1, R$10 ou R$1 milhão na transmissão, não pensam no gramado, não pensam na arbitragem. Enquanto eles estiverem assim, a gente vai continuar discutindo isso toda rodada.
Claro. O Breno Silva fala que quem exigiu o jogo no Serra Dourada foi o Flamengo. Não, não foi. Pelo contrário, foi o Atlético Goianiense.
Acabei de falar disso, viu? Acabei de falar. Como é que o Flamengo pode exigir o jogo no campo do adversário? Esse tipo de versão cafajeste que surge a todo instante vai virando meia-verdade, cara. Esse é o problema. É uma coisa muito óbvia. Como é que o cidadão pode imaginar uma bobagem desse tamanho? E outra coisa, eu concordo com o Juca. Agora, o Atlético, ele está lá em Goiânia. Né? Os seus representantes, seus dirigentes, têm condições de pegar um carro e ir até o estádio, verificar o estado do gramado, estão ali pertinho, e poderiam ter visto. Então, assim, escolheram mesmo, ou sabiam que estava ruim, ou não inspecionaram. Então, o Atlético não é vítima, é isso que eu quero dizer, eu concordo com o Arnaldo nisso. O Atlético não é vítima, ele escolheu o gramado ruim, tendo um gramado bom para jogar, melhor para jogar, para poder o quê? Botar uma torcida grande de visitante lá e ganhar uma grana. Né? Agora tem a lei do mandante, a renda da televisão, do seu vendo para alguém é minha, a partir do ano que vem, que muda tudo, né? E eu também posso colocar a torcida adversária, que é numerosa, e ganhar uma grana aqui, ok, legítimo, você pode fazer o que você quiser, mas o gramado não tinha condição. Porque eu digo isso porque na transmissão eu vi um coitadismo do Atlético, o Atlético escolheu, cara. E a súmula do árbitro mostra também aqui os palavrões do Jair Ventura pro árbitro, né? Logo isso. No começo do jogo. E o Tite, depois na coletiva, meio que consertou. Realmente ele foi ofendido. Porque, aliás, tem nada o Tite que se meter nisso. Não é problema do Tite. Se o técnico adversário é expulso, dá medalha, defende técnica, qual é, meu irmão? Problema dele. Isso é uma competição, amigo. Se o técnico adversário for expulso, deixa ser expulso. Eu quero ver no dia que ele falar alguma coisa, for expulso, o outro técnico vai lá para defendê-lo. Sabe? Esse negócio de ficar bancando esse bom mocismo também não cabe, não. Não cabe, não. Tem que ficar na dele. Problema do Jair. Problema do Jair. E até que ponto o Jair disse aquilo porque estava tão nervoso, no comecinho do jogo ainda, ou é uma tentativa de você inibir um árbitro, intimidar um árbitro novato? Só que o cara foi lá e estava com um cartão, apito nervosíssimo. Pimba, cartão, um abraço, amigo. Ah, me xingou? Tchau. Um abraço. Lembrando, a área técnica não é para xingar o árbitro. É para instruir o jogador. Antigamente, no começo, você saía do túnel, ia lá, falava e voltava, lembra? Agora o sujeito pode permanecer ali os 90 minutos. Mas para orientar, e aqui no Brasil como é que funciona? Eles querem ficar sempre do lado direito para poder perturbar o bandeirinha, o jogo inteiro. Os técnicos fazem questão, vários deles. Né? E palavrão para o árbitro. Foi dedurado pelo bandeira. Se ele não faz isso, sabe o que os demais colegas da equipe de arbitragem vão pensar? Esse cara é um banana. O técnico no começo xingou, ele não fez nada, nem cartão deu. O cara foi lá que quis mostrar autoridade. É isso.
Olha aqui, segundo acabo de receber uma mensagem de John Textor, a inteligência artificial está mandando mudar a nossa chamada. É gramados em xeque com CH, não com X. Entendeu?
Ué, mas quem falou? Temos isso? Ah, gostei dessa da brincadeira. Arbitragem em xeque, captei. Captei. Ô, Trajano, como você acha que está em xeque? Qual foi o grande jogo da rodada?
Repite, por favor.
As opções, como diria o outro, são as seguintes. Qual o grande resultado dessa primeira rodada? Vitória do Fortaleza, goleada do Furacão, vitória do Flamengo ou vitória do Palmeiras?
Péssima enquete, né? Porque induz...
Boa, excelente. Voltei com
tudo. Ele voltou tinindo da vinícola. Vai dar. Fortaleza tem menos prestígio, mas poderia ser primeiro, né? Vai dar Palmeiras.
Vai dar Atlético. Você errou e errou na mosca, viu, Trajano? O Palmeiras é o menos votado, com 8%. A vitória do Flamengo tem 10%, a goleada do Furacão 42% e a vitória do Fortaleza 39%.
Então, votou Arnaldo. A enquete é ruim, mas os votos são muito bons. Parabéns a quem está participando da enquete. Eu só queria dizer, fazer uma pergunta para o Juca, que é o mais idoso aqui de todos nós. Na época do Mário Viana com dois N's, na época do Larápio de Queiroz, era o Eunápio de Queiroz, mas era conhecido como Larápio de Queiroz.
Paulo Aquino.
Lembra de Larápio? Paulo
Aquino, Mandrake Marinho.
O Romualdo Arpe Filho, o outro Zeroquinho. Aquele cretino que apitou o jogo Corinthians e Português, um argentino que trouxeram aí, lembra?
Castrilli.
Era pior ou melhor do que está acontecendo com o VAR, Companhia Limitada?
Era igual, Zé. Eu acho que era igual. Acho que era igual com uma diferença, com os dois pés para trás, que havia muita manipulação mesmo de resultado. E hoje me parece que há menos. Há só ruindade. Há menos desonestidade. Há menos pressão dos cartolas antes dos jogos. Porque você tinha também cartolas folclóricos, só para citar um, né? O Ripoli, lá do 15 de Piracicaba, que contava para quem quisesse ouvir de que maneira ele pressionava os árbitros ao chegarem em Piracicaba e avisava: não sairá daqui vivo se o 15 não ganhar. E com muita frequência dava certo, né? Então era um campo mais minado, mais selvagem. Mas a ruindade, ela é a mesma desde sempre. Desde sempre.
Pois é. Muito bem, ó. Não falamos muito, o Lavieri, do Furacão, hein? 4-0. Ganhou com vontade, ganhou bem do Cuiabá. É o time.
Não, o Juca falou. Não foi o Juca?
O Juca falou sim. O Juca falou. O que a gente não falou ainda é do Carpini. O Tirone está fugindo.
Falaremos já. O Arnaldo está esfregando as mãos.
Não vai no programa o Carpini hoje? Ou só porque foi?
Não, vai agora. Vai em seguida, já falaremos.
A gente falou pouco do Fortaleza, isso sim.
Exatamente.
Falaremos também. Diga lá, Lavieri. Aproveita e fala do Corinthians também, então, Lavieri. Uma tacada só. 0-0. Aula de Kung Fu do Fábio. 10.
É, o jogo do Corinthians, a gente viu cenas repetidas. A do Fagner, num primeiro momento, eu tinha achado que passou longe. Assim, ele fez o movimento do golpe, mas não tinha acertado. Depois eu vi a imagem, acertou. E é inacreditável, de fato, que a gente não tenha tido uma revisão naquilo, porque foi uma solada das mais clássicas que qualquer VAR, qualquer árbitro chama, porque é um negócio realmente que poderia, se pega em cheio no joelho assim, e o cara tá com o joelho preto, com o pé preso no chão, por exemplo, poderia ter dobrado para trás ali a perna do cara. Ia ser uma lesão gravíssima. É um negócio surreal que o Fagner continua fazendo isso, e há anos. Ele faz isso todo jogo. É impressionante. É um negócio assim que não tem como entender como o cara consegue continuar fazendo isso todo jogo. Ele é avisado, ele é alertado, todo mundo da imprensa fala, treinador já falou, e o cara continua fazendo igual. O jogo pelo jogo, a arbitragem para mim contaminou o jogo inteiro. Ele foi muito mal, distribuindo amarelos desde o começo do jogo ali, os amarelos absolutamente, não dava para entender o critério dele. É, o jogo ficou nervoso o tempo inteiro. Os dois times também, para não dizer que só o árbitro era ruim, os dois times não colaboraram em nada com a arbitragem. Rodinha a todo momento. O Hulk, pelo amor de Deus, reclamando a todo momento. Batalha reclamando a todo momento. Fagner, um jogo horrível, tecnicamente horrível. O primeiro tempo também foi quase de dormir. É, assim, foi um negócio bem ruim o jogo. E depois que o Atlético Mineiro teve um jogador a menos, que ali no lance, inclusive, ele deu amarelo para os dois. O Yuri Alberto com Batalha, uma dividida aparentemente normal, não dá para entender. Ele deu amarelo para os dois, o Batalha já tinha, foi expulso. E aí no segundo tempo, o Atlético Mineiro jogou basicamente para segurar o empate e tentar uma sorte ali num contra-ataque em algum momento. Outro destaque aqui, Antônio Oliveira tomou amarelo, rechutou copinho de arbitragem, reclamou, gritou, promete, como a gente já tinha adiantado aqui quando Antônio Oliveira
foi expulso no final.
Vai tomar mais cartão que o Abel.
Ele foi expulso no final, não foi? Ele foi expulso no final do jogo.
Foi expulso.
Esse é o duelo que a gente vai ver, porque ele já no Cuiabá ele já tinha uma média superior de cartões e de reclamações. Ele realmente também, ele compete bem pau a pau com o Abel, e o Abel tem pelo menos nos últimos jogos ainda, continua reclamando, mas tem sofrido menos amarelo. Até o Arnaldo disse que ele sofre menos amarelo porque ele já intimidou os árbitros a ponto disso, né? Talvez o Antônio Oliveira ainda não tenha intimidado nesse nível. Mas, de fato, Atlético Mineiro e Corinthians, um jogo muito ruim. Eu esperava bem mais do Atlético Mineiro também. Mesmo com a menos, eu esperava um jogo melhor, porque o Paulinho foi mal, o Arana estava mal. Enfim, um jogo assim realmente tenebroso. A única coisa boa do Atlético Mineiro e Corinthians, de fato, foi o gramado, porque o gramado da Neoquímica Arena nunca decepciona, realmente deveria ser, né? Case dos estados. E a Fiel, é claro. A Fiel.
45 mil pessoas. 45
nome
mil
aos bois. Uma rodada que não teve tanto público. Fala, Daniel.
Não, uma rodada Daniel, que não teve tanto público. Assim, o Morumbi teve 35 mil. Estádios não tão lotados quanto eu imaginava depois do Brasileirão do ano passado, que a gente teve estádios, todos os jogos abarrotados.
Verdade. Ó, dando nome aos bois aqui, o nome do árbitro, Yuri Elino Ferreira da Cruz, do Atlético Mineiro e...
Muito bem.
Corinthians e Atlético Mineiro. Muito bem, o Trajano estava exigindo que a gente falasse do Carpini, vamos falar, é claro, do Carpini. Arnaldo, nesse momento, o Carpini é o quê? Um técnico empregado, desempregado? Desempregado, mas depende do que acontecer quarta-feira, fica? O São Paulo, nesse momento, está reunido para tentar achar um outro técnico? Qual é a situação depois desse começo de brasileiro ruim, e o Juca já está sentadinho, já quase, ele só não abriu a cerveja ali para ouvir a gente falar, mas está lá sentadinho, aguardando o que falaremos de Thiago Carpini, Arnaldo.
Bom, acho que a sua primeira definição serve, empregado, desempregado, né? Ele vai comandando, o São Paulo já está procurando novos técnicos, novos nomes, e acho que essa diretoria, pelas trocas que fez nos últimos tempos, ela costuma comunicar a saída do treinador quando ela já tem engatilhado o seguinte. É mais ou menos o processo que está acontecendo. A gota d'água do Carpini foi a atuação dele como técnico no jogo contra o Fortaleza. E acho que marcou exatamente o principal problema do Carpini como técnico do São Paulo nesses meses de experiência. Assim como a gente teve experiências na escala de arbitragem, o São Paulo resolveu fazer experiências no ano em que ele disputa Libertadores, defende o título da Copa do Brasil e Brasileirão. O Carpini tem muito problema, tem muita dificuldade em mexer, em trocar. Durante o jogo dele costuma ser desastroso. E o que aconteceu no sábado foi, mais uma vez, um durante o jogo desastroso. A partir do momento da primeira troca do Carpini, do Galo pelo Ramos Rodrigues, o São Paulo, que dominava o jogo completamente, definhou. Do outro lado, o Vojvoda foi fazendo os seus movimentos e dominando o jogo e conseguindo mais uma vitória. Aliás, o São Paulo nunca venceu o Vojvoda. Não é só o Fortaleza, recentemente. O São Paulo não venceu o Vojvoda nem quando ele era técnico do Talleres. E o São Paulo perdeu mais uma vez, muito com a assinatura do Carpini. E aí, Tirone? O estádio que eu falava para vocês estava meio dividido em relação ao Carpini, ele se uniu contra o Carpini. Então a torcida, não é que ela chamou o Carpini de burro, isso é o publicável, a torcida xingou o Carpini, coisa que eu nunca falei para vocês, nunca tinha visto a torcida do São Paulo xingar um treinador. E as torcidas organizadas estavam meio reticentes, apoiando, lá fizeram, apoiaram o time até o final. Ao final do jogo, foram as redes sociais pedindo a saída do treinador. Quando o treinador está nessa situação e perde completamente o apoio do torcedor, esquece, acabou. Não adianta forçar a barra, né? E o Carpini vai ser substituído. Se não der tempo contra o Atlético Paranaense, contra o Atlético Goianiense, que talvez já tenha um novo técnico, talvez ele dirija contra o Flamengo antes.
E se ganhar do Flamengo?
Essa é a pergunta.
Trajano, ganhar do Flamengo pode até acontecer. O São Paulo viveu uma situação ano passado em que o Rogério Ceni dirigiu o time venceu o Puerto Cabello por 2-0, mas ele já estava demitido e ele continuou demitido. Ele, assim que ele entrou no jogo, talvez ele não soubesse oficialmente, mas já sentia o clima, ganhou o jogo. E nem assim a mudança de decisão foi, digamos, tomada, né? Ele permaneceu demitido, mesmo que... Tudo bem que o Puerto Cabello é o Puerto Cabello. O Flamengo no Maracanã é o Flamengo.
Mas o Flamengo.
O Carpini não será mais técnico do São Paulo, porque o crédito se esgotou, se esvaiu rapidamente. E aí agora uma questão que não é simples. O ano passado o São Paulo tinha uma decisão simples a tomar, na minha visão. O Dorival Júnior, o melhor técnico brasileiro, um dos melhores, estava disponível, o que não acontece agora. Não tem Dorival Júnior para assumir o time no dia seguinte, como aconteceu quando saiu o Rogério. Mas o São Paulo vai trocar o treinador. Praticamente há um consenso da direção do clube.
Há uma pergunta só para você, Arnaldo. Uma perguntinha só.
Pode falar.
O presidente continua, o Muricy também, aqueles que contrataram o Carpini seguem no clube, normalmente.
Juca, isso a gente sempre fala, né? Houve alguma mudança desde que o Casares assumiu o comando do São Paulo na direção? Não. Já passaram pelo São Paulo o Fernando Diniz, era o finalzinho, né? Do Fernando Diniz. O Crespo, o Rogério, o Dorival e o Carpini. As pessoas que comandam continuam as mesmas. Agora, uma coisa é o erro na escolha. A outra coisa é as oportunidades que o treinador tem. E ele desperdiçou as oportunidades que ele teve, né? Ele não teve, como um árbitro de futebol, um jogo para apitar. Ele teve 18 jogos para comandar, ou 19. E se perdeu no meio do caminho, né? A direção erra e o treinador também fracassou na missão.
O que eu ia perguntar para o Mauro era um pouco nessa linha aí, né, Mauro? Podemos dividir responsabilidades. Claro que o trabalho do Carpini é ruim, sobretudo quando tenta fazer as substituições. Ele destrói o time, como aconteceu contra o Fortaleza. Porém, teve lá aquela pirotecnia toda, não? Entrevistamos não sei quem, porque é o processo seletivo, porque a entrevista foi ótima, tivemos boa aceitação, papapá. Deu errado, simplesmente isso. Isso aí está na conta da turma lá, Belmonte, Muricy, Casares, de quem fez aí o processo seletivo que aparentemente deu errado, né, Mauro?
Eu não os tenho visto, né? Eles não têm aparecido muito, não. Né? Vão aparecer se um novo técnico for contratado, com toda certeza. Apresentação, confiamos no trabalho, todo aquele discurso. Quando você contrata um técnico novato assim, você está, evidentemente, contratando alguém que você tem que bancar. E bancar é bancar mesmo. Contratar o técnico novato e não dar ele o suporte necessário numa instabilidade, um momento ruim que ele vai ter, então é melhor não contratar. Eu vejo dessa maneira, né? Tudo muito apressado na hora de elogiá-lo, porque ganharam nos pênaltis do Palmeiras e derrotaram o Corinthians em Itaquera pela primeira vez, e também agora nada presta, o cara é péssimo. Então, e quem contrata? E aparece bastante. O presidente, então, dá entrevista, surge, agora está meio sumido. Enfim. Mas se for contratado um novo técnico, certamente dará entrevistas e reaparecerá em grande estilo. E o Carpini, né, ele se livra do cara. Fica ele só com a culpa. Acho estranho, assim, especialmente, torcida organizada só reclama do Carpini agora. Antes estava apoiando, agora só o Carpini. Aí os líderes de torcida de São Paulo vão lá, gravam um vídeo, botam na rede social, porrada no Carpini. Mas e o Casares? E o Belmonte? E o Muricy Ramalho? E o Rui Costa? Tem 4 pessoas. Eles são responsáveis pelo futebol de São Paulo. E eu acho que desse jogo de sábado tem um outro detalhe que a gente não pode ignorar: a força do Fortaleza. Fortaleza não perde para o São Paulo, já tem, são 9 jogos e uma derrota, não é isso? Algo assim. É um retrospecto excelente e a gente tem que começar a se acostumar com uma nova realidade. O Fortaleza perdeu a Sul-Americana nos pênaltis, perdeu o título cearense nos pênaltis, mas veja bem, está sempre em final, né? Não é só no estadual. Final internacional, não corre risco de rebaixamento. O Fortaleza é adversário difícil para o Palmeiras. Não vai ser para o São Paulo? Vai ser para o São Paulo. Para o Flamengo, para o Atlético, ou qualquer um. Mudou o patamar. Se fosse o Fluminense, é do Rio. Independentemente do título da Libertadores, o resultado seria mais tolerável. Como é o Fortaleza, muita gente, pô, como não ganhou do Fortaleza? Galera tem que se ligar que o Fortaleza não é mais o time do Nordeste que vem aqui ao Sul-Sudeste para apanhar. Vem não. Ele vem para ganhar, para empatar, para fazer jogo duro, para dificultar. Isso já mudou tem tempo. E eu acho que a gente aqui embaixo não está percebendo isso. Muita gente aqui na parte de baixo do mapa não percebeu isso. Tá? E mesmo tendo perdido o título estadual para o Ceará, eu não trocaria a condição de um com o outro. Não só pela divisão onde está, mas pelo potencial, pela possibilidade que tem de fazer mais coisas. Hoje jogar com Fortaleza é muito mais difícil do que era no passado. E o resultado que aconteceu no sábado tem muitos méritos do Fortaleza e do seu treinador, que suportou a pressão no primeiro tempo, quando o São Paulo foi até bem, né? O goleiro fez defesas e tal, e no segundo tempo explorou, assim, de forma primorosa, todas as deficiências do São Paulo. E o gol, número 2, com 3 zagueiros, permitiu que o adversário, Lucero, domine no peito e finalize dali, aquilo ali não é culpa do Carpini só, os jogadores têm que ser cobrados. Lucero matou no peito, finalizou, belo gol, mas com uma liberdade, tem 3 zagueiros, gente. E o último gol, será que o Carpini mandou todo mundo avançar e largar a defesa daquele jeito? Vão pro ataque, amigos, libera tudo. Pô, pelo amor de Deus, gente. Pera aí, o jogador dentro de campo tem que ter o mínimo de noção, senão é um videogame, cara. Os caras abandonaram a posição, foram pro ataque e lá ficaram. Ficaram, bate o escanteio e ficaram lá, foram ficando, abandonaram a defesa. Acho que os jogadores também têm que ser questionados, né? O técnico tem a sua participação, mas tem mais gente aí no São Paulo que pode ser questionado. Mas o São Paulo pode pegar e trazer um sábado de aleluia eterno e malhar só um Judas só. Tem mais gente lá que poderia ser cobrada. Até porque os caras vão continuar. Os dirigentes vão continuar, os jogadores. Aí sai o técnico, aí vem um próximo. Aí tem que ser o quê? Um técnico escudo. Um Felipão, um Mano Menezes, que já está acostumado com um time grande, né? Já tem uma casca, uma couraça protetora para aguentar a porrada. E vai ficar nisso eternamente.
Ô Trajano, vou fazer aquela pergunta que você adora. Qual é a hora da demissão do técnico? No caso do Carpini, o quê? Passou? Não chegou?
O Arnaldo já demitiu o Carpini, né? O Arnaldo já falou tudo no passado. Não, Carpini, já era e tal. Essa coisa aí, não botaram... Eu acho que o Mauro falou. Pegaram um técnico jovem, apostaram, fizeram essa arruição aí, esse critério de escolha. Mas, no fundo, não bancaram ele também. E se deixaram levar por esses dois feitos, logo de cara, quebrar a vitória do Itaquerão e a Supercopa. Aí acharam que estava tudo resolvido. Aí veio o dia a dia, a realidade. Agora, eu não sei também se ele se perdeu aos casos. Eu até não concordo muito, porque eu acho que ele fez 2 substituições que até melhoraram um pouco o São Paulo, quando o São Paulo estava sendo... Era pior do que o Fortaleza. O que fez o gol, o André Silva e o Eric, que não entraram mal no jogo. E até aquele menino William. Agora, eu não sei se ele se perdeu na escalação, nas substituições ou também nas coletivas. Que ele mostrava uma fragilidade, uma personalidade ainda de técnico de time menor. Não do técnico que dirige um time do tamanho do São Paulo. Eu acho que é favas contadas. E eu não sei, essa resposta eu não tenho. Mas no caso do Carpini, eu acho que já era.
Você acha que já era também, Juca?
Ah, eu acho que é insustentável, né? Quando um treinador é chamado pelo estádio, não é apenas de burro, né? Mandaram ele tomar naquele lugar, né? Em couro. E era um couro forte, não era uma coisa assim localizada num setor do estádio. Acho muito difícil que ele permaneça. Aquela coisa, não é o Puerto Cabello, né? É o Flamengo. Ganha do Flamengo, vai que ganhe bem do Flamengo, talvez dê uma sobrevida. Agora, só que eu não acredito que vai ganhar do Flamengo, até porque o Flamengo fez a partida péssima que fez ontem num gramado pior, eu volto a dizer, não exijo de time algum que jogue bem num gramado como aquele. Dou sempre esse exemplo. Deem um piano desafinado para o Arthur Moreira Lima, ele não fará um bom concerto. Não há dúvida. Por melhor pianista que ele seja. E é gênio. Então, mas seja como for, o Flamengo está devendo à sua torcida. Porque também na Libertadores não fez bons jogos. Acho que o São Paulo vai pagar essa conta e com ela o Carpini.
Arnaldo. Oi, fala dentro, pode falar.
Não, rapidinho, uma questão. O noticiário do setorista, de quem acompanha o São Paulo, ele indica para uma influência gigantesca do Muricy nas últimas atitudes do Carpini. No três zagueiros, na mais espaço para o James, inclusive desde a entrevista que o Muricy deu para vocês, inclusive e tal. Então eu acho que, beleza, se a direção acha que o Carpini já não tem mais, tem que se demitir, é aquela história. Eu acho que a pergunta do Trajano, ela é boa, quando é a hora certa? Mas o Muricy, para mim, tem que ser bastante cobrado, porque ele bancou o Carpini desde o começo, né, desde o começo falou que era uma aposta, conversou, fez o Carpini mudar de ideia, o James, depois dessas conversas, depois dessas entrevistas, passou a ter mais espaço, entrou contra o Fortaleza, claramente, sem nenhuma condição de jogar, não jogou nada. E os três zagueiros colocou, também assim, Danilo, teste.
Nem colocou. Sim, o Ramos como primeira substituição no jogo.
Meu ponto é, qual é o tamanho do Carpini, qual é o tamanho do Muricy, e como você conversa com o Muricy e fala, olha, eu não vou fazer o que você quer. Esse é o meu ponto, por isso
a
que
questão,
eu acho.
Okay, a questão de um treinador, quando a bola começa a rolar, não tem mais diálogo, influência e tal. O grande problema do Carpini, eu repito, é o durante o jogo. Aí não tem conversa, não tem tutor, não tem não sei o quê. É ele quem decide. Não, é ele quem, por exemplo, na Argentina, morre com uma substituição no final do jogo, do primeiro tempo, e toma o gol. É ele quem não faz as 5. É ele que fala que o Ramos vai jogar 10 minutos e coloca o Ramos para jogar com 10 do primeiro tempo, do segundo tempo. Então, as decisões do campo, das atitudes, é isso que aconteceu. Simplesmente, ele, o Trajano falou do menino William Gomes, ele não colocou nenhum menino da base para jogar durante o campeonato estadual. No jogo contra o Fortaleza, 0-0, ele coloca o moleque improvisado na ala. A primeira bola, o cara toma nas costas, é gol. Simples assim. Então, a cobrança dos dirigentes ela vai sempre acontecer. É a mesma situação lá do Flamengo. Qual é o tio? Marcos Braz e Bruno Espino estão desde quando? Desde o começo. Quantos técnicos já passaram e eles escolheram? Esses caras não saem, não adianta a gente ficar. Agora, tem uma grande situação aí. Se o Muricy foi o grande responsável pela contratação do Carpini, ele não será o grande responsável pela contratação do próximo, se é que você me entende. Aí essa autonomia para, eu quero um brasileiro jovem e tal, ele perde força no colégio eleitoral ali, como qualquer decisão diretiva, né? Então eu escolhi o âncora para comandar o posse de bola. O âncora vai mal para caramba. Arnaldo, próxima vez eu vou ouvir o Juca e o Trajano.
Certo? Mas é assim
que vai acontecer. A partir do momento
melhor que o Juca e o Trajano. Deveria fazer isso sempre.
Que o Muricy banca o Carpini, fala para o Carpini, depois de alguns dias vem e dá a entrevista que deu e depois fala do jeito que falou. Ele simplesmente tirou qualquer autonomia do Carpini, porque ele já sabia que estava contratando um técnico pequeno. Pequeno no sentido de história, no sentido de tamanho, no sentido do ponto do Carpini poder peitar. Não é qualquer um que vai chegar lá e falar não pro Muricy. Talvez, sei lá, o Mano, o Felipão, e olhe lá. Porque vai chegar no São Paulo com o Muricy, o que o Muricy falar vai ser feito. Então, assim, eu entendo. Eu não estou tirando aqui os erros do Carpini, eu acho que de fato as substituições dele complicam bastante o São Paulo quase sempre. Na questão do jogo da Libertadores, eu até entendo a decisão dele de não ter substituído, a gente até conversou disso no outro posse, mas eu acho que em geral ele tem alguns erros, mas o Muricy, a partir do momento do jeito que ele conduziu a situação, ele tirou totalmente a autonomia. Não adianta, o Carpini pode fazer o que quiser, mas ele tem como chefe dele o Muricy, que é o cara que tem esse tamanho, essa história, e que quer que ele faça outra coisa e já deixou isso público. Então eu acho que assim, o Carpini errou, mas o Muricy também não ajudou em nada o Carpini no comando do São Paulo.
Muito bem, o Juca está...
O número de likes.
Pois deixa eu ver o número de likes. Chegamos. Como ficamos aqui?
4.800.
4.800.
Vai dar 5.
Chegaremos aos 5 mil. E a nossa enquete ficou assim, Trajano. Qual o grande resultado da primeira rodada? Vitória do Fortaleza, 39%. Goleada do Furacão, 42%. Vitória do Flamengo, 10%. Vitória do Palmeiras, 8%. É o seguinte, agora às 10 horas, você tem o Zona Mista, com o André Hernan. E ele vai entrevistar o William, ex-Corinthians, ex-Chelsea e tal. Às 11 horas tem o De Primeira com o PVC e com a Domi. Meio-dia tem o Onde Assistir. E às 18 horas tem o Fim de Papo, aqui com a Marília Ruiz, o Renato Maurício e Prado.
Na terça-feira, 7h30?
Cartão vermelho.
Exatamente.
Valeu, Juca, valeu, Trajano, Danilo, Mauro e Arnaldo, e todos vocês que estiveram com a gente. Posse e volta na sexta-feira. O Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é de Rafael Bellatini. O editor do UOL Esporte, o Thiago Biasoli Moller. Editor assistente do UOL Esporte, Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de operações, de Danilo Esperandio. Motion Design, de Felipe Dias Pereira. Direção de arte, de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do UOL Move é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de esportes, o Bruno Doro. O gerente-geral de Move, o Antoine Morel. O gerente-geral do UOL Esporte, José Ricardo Leite. E o diretor de conteúdo do UOL é o Murilo Garavello. UOL